no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 5 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, segurança pública.
Para conter onda de violência na Bahia, Ministério da Justiça anuncia pacote de 109 milhões para o Estado. Nazi Brum.
O Estado também recebeu carros, caminhões, armamentos e equipamentos de segurança, como detectores de metal.
E a Polícia Federal vai auxiliar nas investigações sobre a execução de médicos no Rio de Janeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Daqui a um mês, 3 milhões e 900 mil estudantes começam a fazer as provas do Enem.
E vamos tirar dúvidas de alguns deles em um papo ao vivo com o presidente do INEP, Manuel Palacios.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
Falta um mês para as provas do Enem.
Os mais de 3 milhões e 900 mil estudantes inscritos para o exame estão na reta final de preparação.
E para marcar a data, hoje a gente vai tirar dúvidas de estudantes ouvintes da Voz do Brasil sobre o Enem, a principal porta de entrada para as universidades e institutos de educação.
E quem responde é Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela realização do Enem. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite para vocês que organizam a Voz do Brasil.
Presidente, para começar, nós recebemos uma pergunta do Gabriel Bobsin, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos saber a dúvida dele.
Quais as principais coisas que a gente deve levar no dia, além, obviamente, da documentação e caneta, essas coisas, que tu recomenda da gente levar para a gente não passar nenhum perrengue ou alguma dificuldade?
A principal coisa para não passar qualquer perrengue é chegar cedo. A gente vê sempre, todo ano, pessoas que não levaram em conta que tinham um engarrafamento, que tinham um problema para chegar no local de aplicação e acabam se atrasando e não conseguindo fazer o Enem. Então, a primeira preocupação, chegar na hora. Saber onde fica o local de aplicação do Enem e chegar lá com tranquilidade. O que você tem que levar? Você tem que ir com a sua identificação, com a sua documentação, com foto, para que possa ter acesso ao local de aplicação do Enem. Além disso, uma caneta. Fora isso, como a prova dura muito tempo, você pode levar um lanche, pode levar uma garrafa d'água e toda a alegria do mundo, toda a tranquilidade para você ter certeza que você vai chegar até o final com o maior sucesso.
O que que significa chegar cedo? Qual é o horário da prova, presidente? E qual é o horário ideal para o estudante chegar?
Olha, o período de ingresso vai de 12 a 13 horas, horário de Brasília. Tem a questão, eventualmente, de algum tipo de diferença de fuso horário. 12 horas. Se você é uma pessoa cautelosa, chega um pouquinho mais cedo. Chega lá com calma. Às 12 horas, abre o portão, você já está indo em direção às salas, com tranquilidade, sem problemas. Tem sempre o nervosismo, né? Vai fazer uma prova importante na sua vida. Aí já relaxa, já fica mais tranquilo.
Tá certo. A próxima pergunta foi feita pela Laura Almeida, de Rio Branco, no Acre. Vamos acompanhar.
Eu sou portadora de algumas doenças reumáticas e autoimunes, dentre elas o lúpus. E como vestibulando, eu gostaria de saber se posso pedir a reaplicação da prova se eu tiver algum problema no dia. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para receber algumas dicas sobre o dia da prova.
Ô, Laura, o edital do Enem, ele especifica todas as condições que são possíveis para reaplicação. O edital está disponível lá no site do INEP direitinho. Agora, há duas condições que estão lá estabelecidas. A primeira são eventos que ocorrem independente da vontade do INEP, da sua. A luz acabou, teve um problema qualquer de natural, tempestades, enfim, ciclones. Nós temos visto tantas situações terríveis, né, nos últimos tempos em algumas cidades. Então, essas situações permitem uma reaplicação. A outra são doenças infecto-contagiosas que estão previstas. Em ambos os casos, há necessidade de entrar na página do participante e solicitar a reaplicação. No caso de alguma enfermidade infecto-contagiosa, é preciso acrescentar a esta solicitação um atestado, um laudo médico para dar sustentação a esse pedido. Então, o procedimento é sempre esse. São entrar na página do participante e solicitar a reaplicação. E no edital está bem mais especificado, muito além do que eu estou aqui tendo condições de falar, sobre quais são as duas condições que admitem a solicitação de reaplicação do Enem.
Até porque, presidente, são inúmeras situações que podem acontecer com o estudante, não tem como a gente especificar, né, em cada caso.
Perfeito.
Bom, vamos lá então. Nossa próxima pergunta foi feita pela Lara Mesquita, de Teresina, no Piauí. Vamos ouvir.
A minha dúvida, e dos meus colegas que também vão prestar vestibular esse ano, é referente aos critérios de correção da redação. Óbvio que existem as 5 competências que já são prescritas no edital do Enem, mas a nossa dúvida é mais referente aos critérios que os corretores utilizam, além desses que já existem. Então, a gente queria saber se o senhor podia explicar um pouco melhor sobre a preparação dos corretores e a forma como eles enxergam as redações, o tempo que eles têm para corrigir uma redação, esse tipo de coisa.
Olá, a correção da redação no Enem é uma atividade cercada de todos os cuidados, de toda a preparação. Usualmente, a correção da redação demanda uns 30 dias de atividades e mobiliza muitos professores no país inteiro. O que eu acho que é importante frisar é de que toda a redação ela é corrigida por dois professores. Esses dois professores passaram por um processo de capacitação, de treinamento para, enfim, entenderem adequadamente todos os critérios que são aplicados nesta correção da redação. Além disso, há um trabalho de padronização desses critérios. Os professores se reúnem e analisam conjuntos de textos para os quais eles aplicam esses critérios, e esse trabalho vai padronizando o processo de correção. Se houver divergência na correção feita pelos dois corretores iniciais, há um terceiro corretor que participa do processo e apresenta a sua correção. Então, a correção da redação ela é objeto de vários momentos em que se procura chegar a um resultado de consenso entre diversos professores que foram capacitados para essa finalidade. Mesmo assim, se ainda houver divergência entre os três corretores, aí sim há uma banca especializada que se reúne para tomar uma decisão final. Enfim, tudo é feito durante o processo de capacitação dos corretores e durante o processo mesmo de correção para que os resultados reflitam da melhor maneira possível e com os critérios mais padronizados possíveis o que se deseja de um bom texto ao final do ensino médio, que é a nossa redação, um componente fundamental do Enem.
A redação, que é, embora haja critérios objetivos, é onde estão os mais subjetivos na prova como um todo, né, presidente?
Sim, porque ela depende de uma correção feita por um professor. E é claro que tem que gastar muita energia para assegurar que esses critérios, que são bem definidos na grade de correção, eles sejam aplicados do mesmo modo por todos os professores. Daí esse processo de capacitação que se desenrola ao longo de... Quer dizer, já está em curso, né? Mas ele chega ao final até o momento da correção após o último dia, né, da aplicação, que é dia 12 de novembro. Então, no final de novembro já começa o processo de correção dessas redações. É muito importante uma correção padronizada. E é esse o esforço que é feito ao longo de toda essa capacitação dos professores. São professores de universidade, professores de escolas de educação básica, são professores da área de língua portuguesa, são todos eles da área de letras.
E a nossa próxima pergunta, inclusive, é também sobre a correção da prova. Ela foi feita pela Mariana Mello, aqui de Brasília, e ela quer saber um pouco sobre como funciona a contestação do gabarito. Vamos ouvir.
Eu gostaria de saber qual é o procedimento oficial que os estudantes devem seguir caso desejam contestar uma nota ou uma resposta do gabarito. Quais são os passos e prazos estabelecidos, né, para esse tipo de recurso?
Olha, fazer a prova do Enem, elaborar essa prova do Enem lá no INEP é um trabalho que começa em janeiro. Essa elaboração, ela conta com a participação de especialistas de diferentes universidades, e essas questões, esses itens de teste são aplicados para uma espécie de pré-teste. Então, por meio desse pré-teste, todos os gabaritos são revistos, comissões analisam os itens do teste, as questões que compõem o teste, selecionam aquelas que melhor refletem o currículo que está sendo objeto de avaliação. E com isso, você tem muitas pessoas trabalhando na revisão e na construção do teste final. É muito difícil ter algum problema de gabarito ao final desse processo. Mesmo assim, após a aplicação do Enem, acho que são 3 dias após a aplicação, o gabarito é publicado na imprensa, né? E é conhecido de todos. Então, o processo que leva à definição do gabarito, ele é tão extenso, tão cuidadoso e passa pela mão de tantas pessoas, além de vir a público, né? Logo após a aplicação do teste, que não há como passar um erro de gabarito ao final desse processo. Como o teste ele é composto por itens de múltipla escolha, essa correção ela é uma correção de um teste objetivo, né? Em que os itens são corrigidos segundo esse gabarito previamente divulgado. Então, não há a necessidade de qualquer processo de revisão com relação à correção. O processo ele é suficientemente seguro para que não seja necessário a apresentação de qualquer recurso à correção.
E quem também enviou uma pergunta foi a Deisiele Pio, da cidade de Urucânia, em Minas Gerais. Vamos ouvir.
O pessoal que faz a prova do Enem da minha cidade tem que deslocar para outra cidade vizinha para fazer a realização da prova. Tem gastos para isso e depende de transportes também do município para sair daqui da nossa cidade para ir fazer a realização da prova na cidade vizinha. Futuramente, pode acontecer da realização da prova ser da nossa cidade mesmo?
Olha, o Enem vem conhecendo ao longo do tempo uma expansão muito importante. Hoje são 1.750 municípios. Em um terço dos municípios do país você tem aplicação hoje do Enem. O cálculo é feito de uma maneira que a distância entre um município que não tem prova do Enem e aquele que tem uma prova do Enem seja no máximo de 40 quilômetros. Essa é a estimativa que se faz. Além disso, fazemos um esforço junto às secretarias de educação, junto às prefeituras, que disponibilizem transporte adequado para que todos os inscritos consigam chegar a tempo nas provas. É claro que há um esforço de ir ampliando progressivamente o número de municípios para que cada vez mais seja fácil a cada inscrito, a cada participante do Enem chegar tranquilamente no local de prova. Mas, no momento, ainda temos muitos municípios com esses 40 quilômetros de distância e esse esforço das prefeituras de levar o estudante, levar o jovem participante do Enem até o local da prova.
Tá certo, nós conversamos com o Manuel Palacios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova do Enem em todo o país. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
E a partir de domingo, estudantes e participantes do Exame Nacional do Ensino Médio vão ter mais uma forma de complementar a preparação para as provas.
É que estreia o programa Esquenta Enem, com transmissão simultânea no canal Educação e no canal Gov.
Ao todo, vão ser 4 episódios, que vão ao ar aos domingos, a partir das 8 horas da noite.
Mais equipamentos, recursos e reforço nas operações integradas de segurança no estado da Bahia.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou uma série de medidas para conter a violência no estado, com investimentos que chegam a 109 milhões de reais.
Os recursos serão utilizados para compra de equipamentos, melhoria na estrutura da segurança pública e em ações voltadas para atender a população mais vulnerável do estado. Uma dessas ações é destinada ao programa Escola Segura, com a liberação de R$ 2.700.000 para reforçar o patrulhamento nas áreas próximas a estabelecimentos de ensino de vários municípios. O estado também recebeu carros, caminhões, armamentos e equipamentos de segurança, como detectores de metal, além de R$ 5 milhões para investimentos no sistema penitenciário. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também detalhou o lançamento de 3 editais que vão reforçar ações entre a população mais jovem e as mulheres.
Nós estamos lançando 3 editais, um do Pronace Juventude, há um outro edital de 6.800.000, também na mesma linha, trabalhando com a juventude, política antidrogas. Há um edital de apoio às mulheres vítimas de violência, são mais 2 milhões, e nós estamos agora fazendo esses aportes financeiros e ações diretas da PF e da PRF. Lembremos que as ações nossas são integradas com o governo do Estado e nós temos as ações próprias das nossas corporações.
Flávio Dino também anunciou o início da Operação Divisa, que vai enviar homens da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para as fronteiras da Bahia com outros estados para o combate ao crime organizado. O ministro não descartou o envio de homens da Força Nacional para conter a violência na Bahia, mas a decisão vai depender de avaliações que serão feitas em acordo com o governo do estado. Reportagem Nazi Brum.
E a Polícia Federal está trabalhando com a Polícia Civil do Rio de Janeiro nas investigações da execução de 3 médicos ocorridas na madrugada de quinta-feira.
As vítimas eram de São Paulo e iriam participar de um congresso internacional de ortopedia.
Eles estavam na orla da praia da Barra da Tijuca, no Rio, quando foram atingidos por tiros disparados por um grupo de homens.
São eles Marcos Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos e Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim e cunhado do deputado Glauber Braga.
Outra vítima, o médico Daniel Proença, de 32 anos, sobreviveu e está internado em estado grave.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que assim que soube do crime, determinou o envio da Polícia Federal para auxiliar nas investigações.
O fato de haver a proximidade com 2 deputados federais faz com que nós tenhamos essa presença da Polícia Federal, inclusive porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também pediu essa parceria entre a Polícia Legislativa e a Polícia Federal. Falei com a nossa equipe que está no Rio de Janeiro e eles estão firmes, junto com a Polícia Civil, na convicção de que vão elucidar esse crime, porque há indicações que podem conduzir à configuração da materialidade da autoria do delito.
O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, está acompanhando as investigações no Rio de Janeiro.
E em uma rede social, o presidente Lula se manifestou sobre o crime, afirmando que recebeu a notícia com tristeza e indignação e se solidarizou com os familiares das vítimas.
Soluções para o impacto das mudanças climáticas por meio do chamado desenvolvimento sustentável, que leva em conta ações para o crescimento econômico sem deixar de lado a preservação ambiental.
Durante a abertura de um evento sobre o tema em Brasília, ministros destacaram ações do governo, como os investimentos do novo PAC e o plano de transição ecológica.
O grande desafio do planeta atualmente é aliar desenvolvimento econômico e meio ambiente. As mudanças climáticas têm exigido que os governos se dediquem a verdadeiras transformações para enfrentar as consequências dos extremos do clima. O Brasil sai na frente com a proposta de mudança de matriz energética para diminuir as emissões de carbono. Desenvolvimento sustentável e controle é o tema do 7º Fórum Nacional de Controle do Tribunal de Contas da União. Na abertura, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, destacou as medidas do governo previstas no Plano de Transição Ecológica, lançado em agosto. Haddad acredita que a tendência é que a economia e sustentabilidade caminhem juntas.
Mas o Plano de Transformação Ecológica, ele tem mais de 100 ações. Ele incide sobre toda a matriz dos ministérios. Ele aproveita cada oportunidade. Por exemplo, o plano safra desse ano já tem um diálogo, por exemplo, com a agricultura de baixo carbono. A ideia é que nos próximos anos essas duas coisas se reúnam numa matriz só.
Durante o evento, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre os desastres recentes que atingiram diversas regiões do Brasil, como a seca na Amazônia e as enchentes no Rio Grande do Sul. A ministra chamou a atenção para a importância do Brasil estar à frente das discussões climáticas após ter assumido a presidência do G20.
À frente da liderança liderança do G20, ele vai trabalhar a preservação e a continuidade dos serviços ecossistêmicos do planeta, protegendo as florestas.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que grande parte dos investimentos do novo PAC é voltada para ações de sustentabilidade e na melhora da qualidade de vida de vítimas das mudanças climáticas.
Nós estamos abrindo investimentos fortes em macrodrenagens, em habitação, proteção de encostas, porque essas pessoas que tiveram por falta de oferta de planejamento do Estado, durante muitas décadas, ocupação de margens de rios ou de encostas ou de baixadas, elas são as primeiras a sofrer os efeitos aqui citados.
O 7º Fórum Nacional de Controle vai até amanhã e a programação trata de assuntos como mudanças climáticas, transição energética, implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Respeito à diversidade, condições de trabalho decente e garantia de direitos como saúde e alimentação de qualidade.
Além do combate a violações, como trabalho análogo à escravidão.
Muitas vezes, esses preceitos não estão presentes em algumas empresas.
Um projeto de lei quer regulamentar e criar um marco nacional para preservar os direitos humanos dentro das empresas.
E vem sendo considerado prioridade pelo governo.
Marli Vidal é diretora administrativa e de pessoas de um laboratório de análises clínicas. Criado há 39 anos, a empresa é reconhecida pelas boas práticas de gestão. Presente em 15 estados, a empresa entrega a cada colaborador um guia de diversidade e inclusão. Além disso, há um manifesto sobre diversidade fixado em todas as 350 unidades do laboratório. A preocupação com o respeito aos direitos humanos também fez com que a empresa fosse signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que estabelece metas como o combate à pobreza e educação de qualidade. Segundo Marli, o esforço para garantir um bom ambiente de trabalho tem dado resultados.
Colocamos as pessoas sempre no centro da estratégia corporativa, né? Então, esse respeito vem desde a sua estrutura, quando pensa em planejamento, quando pensa no seu posicionamento social, com o seu posicionamento com a comunidade.
No Congresso Nacional, um projeto de lei quer fazer do respeito aos direitos humanos uma prática comum no governo e em empresas. Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, o Estado e as empresas passam a ter obrigação de respeitar e não violar os direitos humanos, sob risco de punição. A proposta foi defendida pelo ministro de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Segundo ele, a construção de uma política nacional de direitos humanos e empresas é prioridade no governo.
A construção coletiva dessa política é um dos objetivos estratégicos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pretendemos institucionalizar a agenda de direitos humanos e empresas, a fim de que o Estado brasileiro se levante como um verdadeiro guardião dos direitos fundamentais.
Caso aprovado, as obrigações do Marco Nacional sobre Direitos Humanos valerão para empresas públicas e privadas. Caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir a implementação dos mecanismos de reparação integral às pessoas atingidas por violações e formular políticas públicas, normas e regulamentações para cumprir a lei. Entre os temas da proposta estão garantia de trabalho decente, combate ao trabalho análogo à escravidão, enfrentamento às desigualdades de gênero, de raça, além do direito à saúde, habitação e alimentação. Reportagem Luana Caro.
Já está nas ruas a Operação Criança Segura, do Inmetro.
Com a proximidade do Dia das Crianças, o objetivo é evitar a venda de produtos infantis irregulares e que ofereçam risco.
As lojas que vendem esses produtos vão receber a fiscalização do Inmetro, que vai observar principalmente brinquedos, bicicletas, berços e carrinhos de bebê.
O presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito, diz que os pais devem verificar o selo do órgão na hora de fazer a compra.
Os brinquedos são produtos regulamentados pelo Inmetro, onde realizamos a fiscalização durante todo o ano, mas estamos intensificando face à aproximação dos dias das crianças. O que nós recomendamos é que, ao fazer a aquisição dos brinquedos, os pais verifiquem se existe a marca do Inmetro, se as informações estão em português na embalagem e se está definido a faixa etária da criança. Todos os brinquedos certificados pelo Inmetro são realizados ensaios e perícias em laboratórios simulando exatamente os riscos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF celebra 35 anos da Constituição Federal.
Para o STJ, cheiro de maconha no suspeito justifica busca pessoal, mas falta de outras provas impede entrada no domicílio.
Justiça Eleitoral recebe novas urnas para as eleições municipais de 2024.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do STF celebra os 35 anos da Constituição Federal em sessão especial nesta quinta-feira, 5 de outubro.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também participaram da cerimônia. Marcelo Della Libera.
Durante o discurso no plenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou a importância da harmonia institucional entre os três poderes e destacou avanços alcançados pelo país como os 35 anos de democracia e de estabilidade institucional, além da conquista da estabilidade monetária e da defesa dos direitos fundamentais e humanos.
Nós também aqui percorremos um longo caminho na interpretação da Constituição de 1988, procurando empurrar a história na direção certa, que é a direção do reconhecimento dos direitos fundamentais de todas as pessoas e da igualdade das pessoas de uma maneira geral.
O presidente do STF também reconheceu os desafios a serem enfrentados, amparados pela Constituição, como a pobreza extrema, as desigualdades, a violência urbana e o crime organizado.
Cheiro forte de maconha justifica a revista pessoal, mas não autoriza a entrada de policiais na casa de investigado sem mandado judicial, mesmo com autorização de outro morador.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
A polícia, que já investigava possível tráfico de drogas, abordou o suspeito em frente à casa dele e sentiu cheiro de maconha. Os policiais não acharam nada de ilícito e, mesmo assim, entraram na casa do investigado, com suposta autorização da mãe dele, e encontraram quase 3 gramas de cocaína e 2 de maconha. Ele confessou ser usuário, mas foi denunciado por tráfico. A quinta turma do STJ concedeu habeas corpus para absolvê-lo. Segundo o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, nada de ilegal foi encontrado com o suspeito na busca pessoal, não se justificando, portanto, o ingresso no domicílio.
TST confirma a supressão de horas de deslocamento por negociação coletiva.
A decisão é da seção 1 de dissídios individuais do tribunal. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a SDI1 reformou decisão que havia declarado a invalidade de uma cláusula coletiva que isentava a empregadora do pagamento das horas de deslocamento. Seguindo o entendimento firmado pelo STF em julgamento com repercussão geral, tema 1046, o colegiado concluiu que direitos trabalhistas não garantidos constitucionalmente podem ser restringidos por meio de negociação coletiva, independentemente da especificação de vantagens compensatórias.
A Justiça Eleitoral recebeu mais de 53 mil novas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais de 2024.
A expectativa é que até março sejam entregues quase 220 mil novos equipamentos aos tribunais regionais. Amanda Mustafa.
A ideia é renovar o parque de urnas das eleições municipais marcadas para outubro de 2024 com equipamentos mais modernos. Segundo o TSE, 77% das urnas serão são novas, com mais estabilidade e conforto para o eleitor. Os novos equipamentos modelos 2022 e 2020 possuem processador mais potente e são 18 vezes mais rápidos do que o modelo anterior, que foi fabricado em 2015. As urnas eletrônicas são projetadas para serem usadas durante 10 anos ou 6 eleições consecutivas. Depois disso, os aparelhos são ecologicamente descartados e reciclados.
O juiz do Núcleo de Audiências de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado de matar um cobrador de ônibus no Distrito Federal.
O homem é acusado de entrar em um coletivo e, na presença dos passageiros, anunciar assalto com arma de fogo.
O cobrador morreu com um tiro na cabeça, mesmo sem reagir.
O juiz destacou que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública e para prevenir que o acusado cometa outros crimes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso celebra 35 anos da Constituição como marco da democracia. Rodrigo Pacheco manifesta pesar por assassinato de médicos no Rio de Janeiro. Diretor da ANEEL defende no Senado tarifa de energia mais barata para regiões mais pobres. Boa noite. A Constituição brasileira completa hoje 35 anos. E em sessão solene, o Congresso Nacional celebrou o aniversário da Carta Magna. Os chefes dos três poderes apontaram os avanços para o país. A reportagem é de César Mendes.
Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, após amplos debates com representantes de todos os segmentos da sociedade, a Constituição Cidadã marcou o fim do regime autoritário instituído pelo golpe militar de 1964, e o início de um novo tempo na vida política do país. 35 anos depois, os chefes dos três poderes celebraram as conquistas que a nova Carta Constitucional trouxe. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, destacou que a Constituição determina os pilares sobre os quais atuam hoje o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Estabeleceu como fundamento do Estado Democrático de Direito o princípio da dignidade humana, repúdio direto e imediato às atrocidades que marcaram o mundo no século XX. Gravou em suas linhas direitos sociais e coletivos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente equilibrado.
Para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi deputado constituinte, a Constituição de 1988 é a maior obra legislativa já realizada em benefício da nação.
Uma nova ordem social, democrática, pluralista, mais justa e igualitária, precisava ser consagrada. O Parlamento cumpriu o seu dever. A Constituição de 88 é fruto do Parlamento.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lembrou de dois ícones da Constituinte: o ex-deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e o ex-senador Afonso Arinos, que presidiu os trabalhos de sistematização do novo texto constitucional.
O nobre senador pelo Rio de Janeiro, Afonso Arinos, foi muito feliz ao dizer aos demais constituintes que, concluída a tarefa da promulgação, outro dever se apresentava: o dever de sustentar a Constituição. Sustentar a Constituição é, antes de tudo, cumpri-la e fazer que seja cumprida.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, apontou três grandes conquistas da sociedade derivadas da Constituição: os 35 anos de equilíbrio institucional, a estabilidade monetária e a inclusão social, que, segundo ele, tirou mais de 30 milhões de brasileiros da extrema pobreza.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade aos familiares dos três médicos assassinados no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. Entre as vítimas está o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. Repórter Marcela Diniz.
O crime, com características de execução, aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 5, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os médicos Diego Bonfim, Marcos Corsato e Perseu Almeida morreram na hora. O quarto alvejado, Daniel Proença, segue internado. Diego era irmão da deputada por São Paulo, Sâmia Bonfim, e cunhado do deputado do Rio de Janeiro, Glauber Braga, ambos do PSOL. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que o Congresso acompanhará de perto as investigações.
Quero me solidarizar com as famílias das três pessoas que faleceram, me solidarizar com a deputada federal Sâmia Bonfim, com o deputado federal Glauber Braga, a todos os familiares que sofrem com uma violência dessa natureza. Todos os fatos dessa natureza, evidentemente, que precisam ser investigados. Mas o fato de uma das vítimas ser um irmão de uma deputada federal muito aguerrida, muito combativa e reconhecida, inclusive, por sua qualidade, é muito importante que haja uma investigação profunda nesse sentido e o Congresso Nacional, obviamente, acompanhará de maneira muito próxima os desdobramentos dessa investigação.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações.
O Senado aprovou a compensação financeira para estados que perderam receitas com a redução do ICMS sobre os combustíveis. Apesar do voto favorável, senadores da oposição alertaram para o corte no orçamento da saúde para garantir os repasses aos governos. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou um repasse de 27 bilhões de reais para os estados e o Distrito Federal pelas perdas com a redução do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos combustíveis no ano passado. Após o Supremo Tribunal Federal decidir em favor de alguns estados, o próprio governo decidiu apresentar o projeto, que também prevê transferências aos fundos de participação dos estados e municípios para recuperar as perdas deste ano. Apesar do voto favorável, o líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que o projeto vai retirar 20 bilhões dos orçamentos da saúde e da educação. E diz que a compensação não resolve o problema, que é de arrecadação e de aumento de despesas.
A maior parte da arrecadação nossa é imposto de renda à pessoa jurídica e IPI, imposto sobre produto industrializado. Se cai essa arrecadação, vai cair o bolo tributário para o governo federal e para os municípios. E na hora que o governo ajuda os municípios, está aumentando seu déficit fiscal.
O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, explicou que o aumento de recursos para a saúde neste ano é que será usado nesta compensação.
Então, o governo, reconhecendo a dificuldade, está tirando do Fundo Nacional de Saúde e fazendo uma transferência fundo a fundo.
Aprovada pelo Senado, a proposta segue para a sanção presidencial.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, agradeceu as medidas de auxílio emergencial adotadas pelo governo federal diante da forte seca que afeta o estado, mas disse que esse auxílio não resolve os problemas permanentes da região. Para ele, é preciso acabar com o isolamento da população amazônida e com os entraves ao desenvolvimento regional. O parlamentar destacou a importância da recuperação e asfaltamento da BR-319, única via de ligação terrestre entre o território amazonense e o restante do país. Ele denunciou que a rodovia está hoje praticamente intransponível após décadas de deterioração. Plínio Valério criticou a ministra Marina Silva pela suspensão da licença temporária que o IBAMA havia concedido para o asfaltamento da BR.
Nós, amazonenses, somos isolados de vocês, do resto do Brasil. Nós não podemos chegar por terra em lugar nenhum, a não ser no Caribe. No Caribe pode, mas no Brasil não pode, porque a Marina Silva não quer e não deixa.
Plínio Valério condenou a ação das organizações não governamentais que, segundo ele, continuam enriquecendo à custa de uma população pobre. Ele citou especificamente a área da Cabeça do Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira, que considera a região mais rica do planeta. Disse que tem 374 ONGs por lá. Segundo ele, os canadenses entram e saem do jeito que querem da região e os brasileiros, para entrar, têm problemas. Além disso, os próprios índios que lá vivem têm grandes dificuldades para sair da região. Em audiência pública na Comissão de Infraestrutura, o diretor-geral da ANEEL defendeu que a tarifa de energia seja de acordo com a capacidade de pagamento da população. Ele participou de uma audiência pública hoje no Senado. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
O diretor-geral da ANEEL, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, defendeu que a tarifa de luz considere a capacidade de pagamento da população. Ao explicar que é caro distribuir energia elétrica no Norte e Nordeste em razão do baixo consumo, ele sugeriu leis para uma justiça tarifária que evite o aumento na conta de luz. Sandoval defendeu ratear os custos da energia com os estados mais ricos do país.
Ela tem que considerar a capacidade de pagamento da população. Claramente, nós temos regiões do país que têm uma capacidade menor de pagar e a tarifa continua aumentando.
Ao apelar para que não haja aumentos, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, também defendeu que estados mais ricos contribuam com os menos desenvolvidos.
Eu rogo para nós juntos encontrarmos as soluções. Enquanto houver Norte e Nordeste fraco, enquanto houver regiões pobres e sendo mais penalizadas pelo aviltar da pobreza, não haverá Brasil.
A audiência pública também discutiu a suspensão das duas resoluções da ANEEL sobre tarifas de transmissão e de distribuição.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que cria programa para reduzir filas do INSS.
Congresso derruba vetos presidenciais e aprova créditos extraordinários.
Pessoas com fibromialgia poderão ter tratamento multidisciplinar no SUS.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga o SUS, Sistema Único de Saúde, a oferecer tratamento multidisciplinar para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
A fibromialgia causa dor nos músculos e ossos, mas a pessoa também pode apresentar fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal e paralisia nas extremidades, entre outros sintomas. O projeto garante ao paciente atendimento multidisciplinar com médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de assegurar o acesso a exames, assistência farmacêutica e outras terapias. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2019 e depois foi alterada pelo Senado. O relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou parecer favorável a duas das quatro alterações feitas pelos senadores. Uma delas inclui entre as pessoas beneficiadas pelo projeto, aquelas que têm doenças parecidas com a fibromialgia. Outra prevê a divulgação de informações sobre a doença e maneiras de preveni-la. Outras duas alterações foram rejeitadas pelo relator por não apresentarem a fonte dos recursos. Elas davam a quem tem fibromialgia o direito de receber benefícios como aposentadoria por invalidez. Para José Guimarães, a proposta vai permitir tratamento adequado a quem sofre dessas doenças.
Esse projeto tem importância vital porque ele vai estabelecer as regras para que o Sistema Único de Saúde possa proteger, possa dar o tratamento adequado a centenas e alguns milhares de brasileiros e brasileiras que vivem o drama da falta de assistência por parte do Sistema Único de Saúde.
A autora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende não apenas o tratamento no SUS, mas também uma política pública voltada para quem tem fibromialgia. Ela defendeu as alterações feitas no Senado.
Ele é um grande avanço, porque a fibromialgia, que muitas vezes é uma dor latente, uma dor invisível, mas é uma dor que, em grande medida, provoca um sofrimento muito profundo. O relatório, inclusive, ele pontua a necessidade da divulgação dessa política que envolva ações multidisciplinares, ações de nutricionistas, enfim, mas também assegura que outras doenças de tamanha gravidade possam ser contempladas também com esse atendimento multidisciplinar.
Projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Paula Moraes.
Política. Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, em seu discurso de posse, expressa sua gratidão à família, aos amigos e à sua cidade pela oportunidade de representar a região Bragantina na Câmara Federal.
Saulo Pedroso ressalta seu compromisso em lutar pela categoria de trabalhadores de serviços de asseio e conservação, bem como na defesa de reformas importantes.
Marco Brasil, do PP, faz um balanço dos primeiros meses de mandato, apontando o apoio dado a diversos municípios paranaenses, especialmente Londrina, com a destinação de recursos de emendas parlamentares.
Marco Brasil reconhece que o país enfrenta desafios, como a situação dos produtores de leite, grãos, carne, frango e peixe. O deputado também pede o fim do radicalismo político, priorizando o bom senso nos debates e a busca por união.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, registra o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. O deputado reforça a relevância do enfrentamento às práticas de corrupção na administração pública.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, argumenta que o país deve focar em questões urgentes como saúde e educação, em vez de debater a descriminalização do aborto. A deputada enfatiza que a questão deveria ser discutida no legislativo e não no judiciário.
Economia. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, expressa seu apoio à luta dos lotéricos por melhores condições e respeito. Ele destaca a importância das loterias que, além de atender a cerca de 120 milhões de brasileiros, gera empregos.
Pompeu de Matos também defende a aprovação de projeto de sua autoria, que propõe uma indenização de R$ 100 mil para famílias que perderam entes queridos em tragédias, como as recentes inundações no Rio Grande do Sul.
Zé Neto, do PT da Bahia, destaca o trabalho da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. O deputado informa que uma das prioridades do órgão é a criação de um grupo de trabalho para estreitar os laços do parlamento com a administração federal.
O Congresso derrubou vetos presidenciais a trechos da Lei das Ferrovias e da lei que instituiu o exame toxicológico periódico para motoristas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por meio de acordo entre os líderes da maioria dos partidos da Câmara e do Senado, o Congresso Nacional derrubou vetos presidenciais a trechos de duas propostas que tinham sido transformadas em leis, a Lei das Ferrovias e a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para disciplinar, entre outras coisas, a obrigatoriedade dos exames toxicológicos. O acordo que permitiu a derrubada dos vetos também incluiu a aprovação de 8 projetos que abrem crédito suplementar para diversos órgãos federais. Só o Novo se posicionou contra o acordo e obstruiu a votação, o que não impediu a derrubada dos vetos e a aprovação dos créditos. O exame toxicológico periódico para os motoristas das categorias C, D e E voltou a ser obrigatório em 1º de julho para aqueles profissionais que dirigem caminhões, tratores, ônibus, vans e carretas articuladas. Além de alterar o Código de Trânsito Brasileiro e prever o exame periódico, a lei trata também da fiscalização, seguros e transporte de carga. O texto original aprovado pelo Congresso previa penalidades, como multa de 5 vezes o valor da infração gravíssima, atualmente em R$ 1.467, além de 7 pontos na carteira, caso o motorista não fizesse o exame no prazo de 30 dias. O trecho tinha sido vetado pelo presidente Lula, com o argumento de a punição ser excessiva, mas o veto foi derrubado, o que significa que as punições passam a valer. Outra lei que teve trechos vetados, derrubados, foi a que facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. A lei aprovada pelo Congresso, entre outras coisas, criou um novo modelo, mais simples para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. O acordo permitiu a derrubada do veto presidencial a trechos que tratavam da possibilidade de reajuste dos valores das concessões. Com a derrubada do veto, a empresa concessionária passa a ter o poder de solicitar a redução do valor da outorga, que é o valor pago ao governo federal em troca da concessão, além de outros benefícios. Entre esses benefícios estão o aumento do teto da tarifa, o fim da obrigação de investimentos e a ampliação do prazo do contrato. Isso se a empresa comprovar que teve prejuízos com a entrada em operação de uma empresa que explora o serviço na mesma região por meio de autorização. A derrubada dos trechos vetados foi criticada pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Eles foram vetados justamente porque, neste ponto, o marco legal das ferrovias apresentava benefícios e benesses demasiadas para os concessionários que recebem o direito de explorar as ferrovias. E neste ponto, se derrubar, o marco legal das ferrovias permitirá às empresas que detêm a concessão reduzir o valor da outorga, aumentar o teto tarifário, suspender a obrigação de investimentos, ampliar prazos de contrato.
O texto original aprovado pelo Congresso também previa que pelo menos metade dos recursos obtidos com as outorgas e indenizações pagas pelas empresas no caso de devolução das ferrovias ao governo teria que ser aplicada nos estados, em volume proporcional à malha ferroviária de cada um deles. Esse trecho havia sido vetado e, com a derrubada do veto, passou a integrar a lei. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, autor do trecho original, comemorou a derrubada do veto e disse que isso atende aos interesses da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Ele também criticou a obstrução.
Uma obstrução pela obstrução não é o caminho e só a ameaça de obstrução que fizemos nos levou a um bom acordo, um acordo que permite a derrubada de vetos importantes na lei do exame toxicológico e um acordo que atende no marco ferroviário aos interesses da FPA e aos interesses dos estados, onde a derrubada do item 25 garante o reinvestimento, no caso de indenizações de devolução da malha, no próprio estado.
A obstrução feita pelo Novo na sessão do Congresso foi justificada como um protesto ao que parlamentares desse partido chamam de interferência do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso Nacional. Nas sessões da Câmara, a obstrução tem sido feita também pelo PL. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados e senadores aprovaram em sessão conjunta do Congresso Nacional 8 projetos que abrem créditos extraordinários no valor total de quase 3 bilhões de reais para diversos órgãos federais e para contribuições do Brasil a organismos internacionais. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
Estes projetos prevêm recursos ou remanejamento de verbas não previstas no orçamento de 2023. O uso desse dinheiro só é permitido com a aprovação do Congresso. Os projetos foram aprovados por meio de acordo entre o governo e os líderes de vários partidos no Congresso, inclusive da oposição. O acordo inclui também a derrubada de vetos presidenciais a trechos de duas leis aprovadas pelo Congresso, a Lei das Ferrovias e a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para disciplinar, entre outras coisas, a obrigatoriedade de exames toxicológicos. Só não participou do acordo novo, que entrou em obstrução, mas isso não impediu a derrubada de vetos nem a aprovação dos créditos. Um dos créditos aprovados destina R$ 632 milhões à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Os recursos serão destinados para projetos de desenvolvimento regional e de desenvolvimento sustentável local. Também foi aprovado o projeto que abre crédito suplementar de R$ 1,3 bilhão de reais para os Ministérios da Agricultura, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional. Deputados e senadores do Novo se declararam em obstrução, que é como são chamados os instrumentos regimentais usados pela minoria para tentar adiar ou impedir uma votação. Eles justificaram a obstrução como um protesto contra o que classificaram de intromissão do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso Nacional, em assuntos como a descriminalização do aborto e o porte de maconha. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse ainda que não estão claras as destinações finais dos recursos autorizados pelos projetos.
Se desse transparência e as regras fossem claras, estava tudo certo. Agora, votar PLN, que ninguém sabe para onde vai, quem mandou, quem é o padrinho e quem é o cacicão que está chancelando e qual é o critério, gente, desculpa, isso não é nada republicano e a gente não vai apoiar isso.
Mas a maioria do Congresso apoiou a aprovação dos créditos. O argumento principal foi o de que parte dos recursos será destinado aos municípios por meio de emendas parlamentares, como explicou o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia.
Existe um atraso considerável na execução orçamentária nesse ano de 2023. Muitas das nossas emendas estão ainda submissas a que haja execução por parte de liberação de recursos orçamentários. E isso tem travado muito o encaminhamento das mesmas para os municípios e os estados federados. Eu estou aqui hoje fazendo um apelo aos nossos colegas que possamos, dentro do regime democrático, fazer a obstrução necessária porém sem deixar de votar essas matérias.
A bancada do governo também usou como argumento a crise financeira dos municípios para defender o acordo que permitiu a aprovação dos créditos. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a obstrução.
Tem uma suplementação orçamentária de 1 bilhão e 300 milhões, sendo que no Ministério da Saúde, para a saúde pública, nos municípios, são 500 milhões. Os prefeitos estão aqui hoje e uma da pauta dos prefeitos é a liberação desses 500 milhões da área de saúde que precisa de suplementação orçamentária. Só esse PLN já justificaria que nós fizéssemos uma aprovação rápida do processo. Me estranha, portanto, a obstrução do Partido Novo.
Um dos projetos de crédito aprovado abre um crédito no valor de 89,3 milhões de reais para pagamento de compromissos com órgãos internacionais. O governo justificou a aprovação com o risco de o Brasil sofrer sanções nestes organismos em caso de inadimplência, o que colocaria em risco, inclusive, a realização da Conferência do Clima em Belém, no Pará. Todos os projetos seguiram para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Consumidor.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, comemora o aniversário de 33 anos da lei que instituiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela destaca que o código foi inicialmente controverso, mas ao longo do tempo provou ser essencial para regular as práticas empresariais e proteger os consumidores.
Gisela Simona incentiva parlamentares a trabalharem juntos para evitar retrocessos e proteger os consumidores, mencionando a crescente vulnerabilidade dos cidadãos nos meios digitais, onde ocorrem diversos golpes.
Votação.
A Câmara aprovou projeto que cria programa para reduzir filas do INSS, reajusta salários de policiais do Distrito Federal e altera o quadro de pessoal da FUNAI. O repórter Antônio Vital explica as medidas.
O plenário da Câmara aprovou o projeto apresentado pelo governo que cria um programa para diminuir a fila de espera por perícias do INSS. A proposta também concede reajuste salarial para policiais civis e militares do Distrito Federal. E, além disso, altera regras do quadro de pessoal da FUNAI, inclusive com a reserva de até 30% das vagas em concursos públicos para indígenas. A proposta substitui uma medida provisória sobre o mesmo assunto, que não chegou a ser votada. De acordo com a justificativa do governo, mais de 6 milhões de pessoas estão aguardando perícia do INSS há mais de 200 dias. As perícias são necessárias para a concessão de benefícios como auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. Para reduzir o tempo de espera e o acúmulo de processos, o projeto cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, com várias ações, como gratificações para os servidores do órgão durante 9 meses. Outra ação prevista pelo relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, é a possibilidade de perícias serem feitas de maneira remota, o que foi criticado em plenário pelo deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais.
Você muda a ordem da lógica da perícia, porque a perícia teria que ser o padrão ouro, a realização da perícia presencial. Em locais de difícil acesso, você pode ter uma exceção para fazer a telesaúde. Por quê? Porque se uma pessoa chegar lá, o médico vai examinar, vai ver se ela está mancando, se não está. Se ela for pela teleperícia, todos os casos, na dúvida o médico vai dar favorável ao cidadão. Mas será que a gente vai dar conta de pagar esse preço?
Também foi criticada em plenário outra medida prevista no texto original do relator, a criação de equipes multidisciplinares para as perícias. Para contornar a crítica, André Figueiredo acrescentou que as equipes serão coordenadas por médicos. O texto também autoriza o governo federal a dispensar perícia e aceitar, em caráter excepcional, atestados médicos ou odontológicos ainda não avaliados pelo INSS nos casos de concessão de licenças para tratamento de saúde. O projeto também reajusta em 18% a remuneração dos bombeiros militares, policiais militares e civis do Distrito Federal. O reajuste será parcelado em 2 vezes, uma agora e outra em 2024, como já concedido aos servidores públicos federais. O projeto foi aprovado apesar da obstrução feita pela oposição, em protesto contra o que vários deputados classificam como intromissão do Supremo Tribunal Federal em atribuições do Congresso Nacional. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição.
É uma verdadeira salada de frutas. O projeto trata das forças de segurança do Distrito Federal, trata da FUNAI, trata do enfrentamento da fila da Previdência Social, nós da oposição mantemos a nossa posição de obstrução. Uma obstrução que tem por objetivo que haja uma reação do Congresso Nacional frente aos abusos e invasões de competências que vêm sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Mas a maioria do plenário concordou com as medidas, como disse o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Esse projeto é positivo nesse sentido. É um esforço do governo Lula para enfrentar este problema, que não é um problema criado de hoje, não é um problema criado pelo governo Lula, mas há uma disposição e, por isso, esse projeto tem o nosso apoio. Esse projeto é positivo num outro motivo. Ele possibilita uma melhor estruturação do atendimento a populações indígenas.
Para o relator André Figueiredo, as medidas são bem-vindas.
Os reajustes remuneratórios previstos estão em plena conformidade com os reajustes já concedidos a outras categorias do funcionalismo público federal. De igual modo, as medidas sugeridas para modernizar o regime jurídico do quadro funcional da FUNAI são bem-vindas e contribuirão em larga escala para a melhoria das atividades da Fundação. No que se refere ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, trata-se de medida que vem em muito boa hora.
O projeto que cria um programa para diminuir a fila de espera por perícias do INSS, reajusta salários das forças de segurança do Distrito Federal e altera regras do quadro de pessoal da FUNAI, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.